A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção de Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Hoje somamos já o programa número 1208 e trazemos uma vez mais recantos variados que fazem parte das vivências das nossas comunidades minhotas, em especial aqui em Braga e no Vale do Cávado. Para a emissão de hoje, rumamos até à freguesia de Oliveira São Pedro, que vamos dar a conhecer ao longo desta emissão. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Oliveira São Pedro.
Com o apoio
Dogland. Com a escola de treino e ATL. Brevemente, abertura de uma loja de venda de produtos para o seu cão, espaço social e acesso à informação técnica, junto ao Parque da Rodovia. Dogland, onde o seu cão é um de nós. Em Oliveira, São Pedro.
A Expo Animal está de volta. Nos dias 16 e 17 de novembro, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 250 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 16 e 17 de novembro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Tickets e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
De 8 a 10 de novembro, o Salão Mobilidade traz ao Fórum Braga as mais recentes tendências em automóveis, motos, bicicletas, trotinetes, drones e experiências emocionantes de condução. Visite o Salão Mobilidade, de 8 a 10 de novembro, no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A freguesia de Oliveira São Pedro é hoje parte da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro. Com cerca de 500 habitantes, é o sossego e as paisagens verdejantes que atraem todos os anos muitos curiosos e viajantes. Situada no extremo sul do Conselho de Braga, o documento mais antigo conhecido afirma que Oliveira São Pedro era uma das 556 localidades dos censuais de Braga e Guimarães, abrangidas pelas inquirições de 1220. Comunidade religiosa dedica a sua devoção a São Bento, celebrando no primeiro fim de semana de agosto as festas em sua honra, o momento alto da freguesia. O edifício da Junta de Freguesia, a Casa Mortuária, o Polidesportivo e um parque de fitness são alguns dos equipamentos sociais que a freguesia oferece. Rodeada de espaços verdes, é no Penedo das Letras que se encontram vestígios de passagem da realeza portuguesa no início do século XIX, um espaço único que leva vários aventureiros e amantes da natureza a rumar a este ponto alto da freguesia de Oliveira São Pedro. Ainda uma pequena rota circular, com início e chegada à Capela de São Bento, permite descobrir alguns pontos de interesse da freguesia e o Parque de Lazer do Moinho convida a todos os amantes da natureza a trazer os mais pequenos e desfrutar de uma boa tarde de descanso.
Nesta viagem de hoje, pela freguesia de Oliveira São Pedro, acompanha-nos Augusto Carvalho, presidente da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, Rui Rua, empresário agrícola, e Padre Jorge Esteves, pároco da paróquia de Oliveira São Pedro. A todos bom dia e bem-vindos ao programa A Nossa Terra. começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados já connosco em estúdio. Augusto Carvalho tem 57 anos e é natural de Oliveira, São Pedro, onde ainda reside. Foi presidente da Junta de Freguesia de Oliveira durante um mandato e hoje está no terceiro mandato como presidente da União de Freguesias de Guisande e Oliveira, São Pedro. Rui Rua tem 67 anos e é natural do Porto. Na sua infância dividia o seu tempo entre o Porto e Oliveira, São Pedro. Em 1988, decidiu dedicar-se ao cultivo do kiwi. É também secretário da Assembleia de Freguesia, estando no seu terceiro mandato. Padre Jorge Esteves tem 44 anos e é natural de Tibães. Há 6 anos que é pároco da paróquia de Oliveira, São Pedro. E iniciamos a nossa conversa de hoje com o Presidente Augusto e o Engenheiro Rui. São pessoas que já estão há muito tempo, um natural e outro, com uma ligação muito antiga a Oliveira São Pedro, e eu perguntava-lhes que memórias têm ao longo destes anos desta freguesia. Quem quer começar? Podemos começar pelo Sr. Presidente Augusto.
Memórias, nós temos muitas.
Então, partilhe connosco um pouco.
Tenho memórias desde que eu me candidatei à Junta de Freguesia. Ok, eu acho que nós, junta, que melhorámos bastante a nossa freguesia.
Desde, por exemplo, da sua infância até aos dias de hoje, o que é que guarda de especial desta freguesia?
Que guardo? Tenho muita coisa a guardar, que é uma freguesia fantástica e que tem muitas mais-valias e... Acho que é muito procurada mesmo pelos doutores e pelos médicos, é muito procurada mesmo para a habitação, e agora que está muito mais envolvida, é muito procurada.
Muito bem. E o Engenheiro Rui, que também desde de jovem, não é?
Antes de mais nada, obrigado pelo convite e parabéns pelo número tão elevado de programas que vocês já fizeram. De facto, isso é de assinalar. Pois, as recordações de infância são muitas, porque embora eu tenha nascido no Porto, como frisei, os meus pais são de Oliveira São Pedro. Daí que há uma relação muito forte com Oliveira São Pedro desde a minha infância, onde eu estive a viver com os meus avós em Oliveira São Pedro, depois posteriormente fui para o Porto estudar, para a universidade. Mas a ligação ficou sempre, aliás, é normal que a gente mantenha sempre uma ligação ao nosso passado. Tenho recordações muito bonitas de Oliveira São Pedro, aliás, agora praticamente passo lá a minha vida, até porque já estou aposentado, e tenho de facto muitas recordações, embora na altura, como penso que a maior parte das freguesias e as aldeias eram pobres, mas era uma pobreza enriquecedora. Se calhar tinha mais valor andar a brincar com a gancheta e com o peão do que propriamente hoje andar a brincar com o telemóvel. Portanto, são vivências que hoje se calhar já não existem, mas que de facto nos marcam. O convívio com os jovens da época, de facto, e o conviver com a terra em si, de facto foi maravilhoso, e eu registro isso com muita saudade e com muito boas imagens dessa época.
Muito bem. Eu penso também que fazia parte do histórico da freguesia algumas tradições e costumes, como por exemplo a queima de Judas. Por exemplo, guardam isso na memória. Provavelmente hoje, se calhar, já não se faz a queima de Judas.
Ainda se faz.
Muito bem.
Ainda se faz a queima de Judas, sempre bem antes da festa de São Bento.
Muito bem. E hoje é feita como outrora era feita? Ou...
É feita sempre com a comissão de festas de São Bento.
Muito bem.
Se me permitam...
Força.
De facto, a queima de Judas apareceu mais tarde, digamos assim. Inicialmente havia a tradição dos agricultores fazerem uma fogueira na altura, penso que é de solstício, nessa altura, né? E, enfim, eram as crenças que havia, né? E de acordo com a fogueira, para que lado o fumo se iria afastar, daria indicação, seria um ano seco, seria um ano chuvoso, seria um ano bom, seria um ano mau para as colheitas. Bom, são crenças e que naturalmente prevaleceram durante muitos anos e posteriormente depois começaram a aparecer a queima de Judas de alguma forma associada, digamos, a essa fogueira, digamos assim.
Acho que já vem há 35 anos.
Sim, sim, já tem muitos anos, é verdade. Mas inicialmente seria isso. Eu penso que isto é de origem pagã. O seu padre se calhar pode acrescentar alguma coisa, mas penso que isto é de origem pagã, esta questão das fogueiras na altura da Páscoa, digamos assim.
Sim, 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 aliás, porque o queima-se-os é feito precisamente na véspera da Páscoa, também tem aquela dimensão de fazer memória da traição de Judas para com Jesus Cristo. Portanto, reparo, este lado temporal tem o seu lado pedagógico. Antes, precisamente, de celebrarmos a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a própria morte, né, para os cristãos, um momento importante, acaba por se quebrar com esta dinâmica puramente tóxica e, diria, digamos, profana, pagã, dos desvios do projeto de Deus, simbolizada precisamente de Judas, que foi aquele que atraiu Cristo. Portanto, esta dimensão, ok, para celebrarmos a ressurreição, a Páscoa, a vitalidade, a transformação, temos sobretudo que abolir da nossa vida tudo aquilo que nos impede de encarnar a beleza do projeto de Deus. Daí este lado simbólico do queimar os Judas. O fogo, um sentido de purificação, de expurgação.
Uhum, muito bem, muito interessante as coisas que nós aprendemos, não é? Já aqui foram referindo, mas penso que a festa de São Bento é um dos pontos altos da freguesia, naturalmente, talvez um dos momentos mais vividos pela comunidade no seu todo, e que ainda hoje se mantém como a principal festividade, não é assim?
Sim, sim, sim.
Querem comentar, partilhar um bocadinho com o nosso auditório?
Podemos falar um bocadinho sobre a festa de facto.
Muito
de São
bem,
Bento.
Sim.
A festa de São Bento organiza-se todos os anos, no primeiro fim de semana de agosto. De facto é o momento mais solene, digamos, do ano na freguesia. É realizado numa capelinha, não é propriamente na igreja paroquial, porque o padroeiro de São Pedro Oliveira é o São Pedro, mas é uma questão engraçada que ainda hoje eu gostaria de saber essa origem, porque inicialmente penso que a capela era a capela dos seus passos. Eu não sei se o padre...
Sim, aquilo que me deu a conhecer também, que começava por capela dos passos,
né?
Aliás, penso, e mesmo naquela parte do monte, encontram-se lá alguns cruzeiros,
era
um bocadinho a questão da Via Sacra, não é?
Exatamente. Exatamente. Posteriormente ficou a ser capela de São Bento. Não sei explicar por que razão é que terá alterado.
Sim, e aquilo que me foi dado a conhecer, precisa da auscultação, que este vínculo que as pessoas desta zona têm a São Bento, e acaba por ser um bocadinho esta devoção e este carinho que vão tendo ali, e depois foi surgindo um bocadinho, uma vez que já se a imagem, e pronto, acaba por ser um bocadinho aquela dimensão vinculativa, né?
Exatamente.
Que me foi dado a conhecer.
De facto, é um momento sempre interessante, um fim de semana sempre, digamos, com muito, muito apoio da população, que participam, há uma participação muito, muito grande, especialmente na parte solene da festa, da procissão, que é um momento alto, digamos assim, das festas. Para a juventude, se calhar, há outros momentos, mas de facto, não, continua a ter de facto muito, a ser muito acarinhado esse momento na freguesia.
E não pode acabar.
Nem pode acabar. Eu lembro perfeitamente, estamos a falar também um pouco do passado, digamos assim, quando se realizava a festa, envolvia muito mais a população, porque, como sabe, hoje vai-se a uma loja, compra-se um enfeite. Na altura eram todos feitos à mão, não é? Tinha que ter tudo em papel, colado, enfeitava-se o caminho, enfeitava-se a igreja. Ainda hoje se enfeita, naturalmente, é evidente. Mas havia outro envolvimento mais pessoal, digamos assim. Por exemplo, lembro perfeitamente que a chegada da banda ao início da freguesia era sempre um momento muito esperado, os dois ou três foguetitos, era para nós, na altura, miúdos, né? Era de facto um momento muito, muito significativo, porque a gente não via a banda todos os dias, né? Havia sempre um outro momento que para nós era novidade, e acontecia precisamente na altura da festa. Para a criançada, como eu na altura, né? Era de facto significativo.
Sem dúvida. Delfina passou toda a sua vida em Oliveira São Pedro. Com 90 anos, partilhou com a nossa terra as lembranças de uma vida ligada a esta freguesia.
Quando lá fui a primeira vez, que fomos em procissão, que ele foi inaugurado, eu tinha para aí uns 10 anos. Comecei a cantar na igreja e é que íamos, levámos a Senhora da Paz e havia lá o terço, todos os anos. Era de tudo, era milho, era centeio, era trigo, era o linho, eles fabricavam de tudo, não é? Os labradores e o vinho branco, o vinho tinto, faziam o palhete. O Festa de São Bento era muito bonita. A gente é que enfeitava. Tinha sempre um arco enorme. A mimosa bregava, fazia-se flores no arco e é que se enroscava o papel de todas as cores e se fazia. E o bacalhau, esse era o clipe, tirava-se a pele e o clipe esfola, não é? O que conseguisse ir lá acima trazia esse bacalhau embora, era para ele.
Padre Jorge, para contextualizar os nossos ouvintes, quem foi São Bento?
Sim, obviamente foi o fundador da Ordem Beneditina, sobretudo aquela regra que é a mais conhecida, a Ordem de Labora. Ou seja, São Bento procurou ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós que rezar não passa simplesmente por passar numa igreja e fazer aquelas orações que aprendemos na catequese, mas toda a nossa vida deve ser esse momento de ação de graças, deve saber, um momento de oração. E passa precisamente para a extensão do trabalho. Quando eu faço o meu trabalho com dignidade, respeitando-me, respeitando quem está ao meu lado, eu estou a fazer um momento de oração. Portanto, a grande mensagem ou uma das grandes mensagens que São Bento realmente nos deixou é precisamente olhar para a vida como um momento de louvor, de ação de graças, porque somos enquanto tal, como dom e uma dádiva de Deus, não é? E foi isso realmente que ele procurou na simplicidade da sua vida e que foi depois, obviamente, com a ajuda dos seus discípulos, daqueles que, digamos, seguiram a sua regra e outras regras que ele implementou ao longo destes anos, destes séculos.
Muito bem. É pároco desta paróquia há 6 anos, como há pouco já referimos, e verificou esta devoção da paróquia à Festa de São Bento assim, desta forma, de forma intensa?
Sim. Como há pouco dizia o Rui, realmente é o momento alto da comunidade onde há este equilíbrio entre o profano e o religioso, que é importante, obviamente. Este sentido de a comunidade só se cria e recria nestas dimensões por meio do luto, da comunhão, do estar. Não só é importante perceber, e é algo que eu admiro naquela comunidade, que a Comissão de Festa acaba por trabalhar praticamente todos os fins de semana para esta festa e vão tendo momentos de encontro, momentos de comunhão, onde é uma forma também das pessoas estarem. Reparo hoje, às vezes são esses momentos que levam as pessoas da comunidade a encontrarem-se, porque durante a semana ou durante um período é um período muito disperso, as pessoas têm as suas dinâmicas familiares e profissionais e não há tempo para estarem. E a comunidade só cresce neste clima de comunhão. E são esses momentos importantes que ajudam a criar comunhão, que depois culmina, obviamente, naquele primeiro fim de semana de agosto com a festa. E nesta dimensão de profana, que é importante criar comunhão. E sim, obviamente, não podemos perceber que há uma nação religiosa subjacente, vamos a festejar um santo. E é um bocadinho esta dinâmica também que procuramos, de uma forma muito particular, ao domingo, com a celebração de Eucaristia no local da capela e depois, sim, da parte da tarde, os atos religiosos e a procissão. Sim. Mas há uma profunda, diria, presença, quer da comunidade, quer daquilo que me vou apercebendo também, das pessoas que residem nas comunidades aí próximas de Oliveira, que acabam por também estar presentes nesta festa.
Eu penso que este envolvimento da paróquia, dos paroquianos, também se verifica na Comissão de Festas. Penso que atualmente até já estão a pensar na de 2025, neste momento.
Já, a 2025 já está a trabalhar.
Já está a trabalhar.
Sim, 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 exatamente, sim, sim. A Comissão de Festas anterior, digamos, concluiu a sua atividade, até do ponto de vista de dinâmicas mais financeiras, não é? Entrega de contas em relação à paróquia, e depois esta Comissão de Festas, diria-se, posso estar a falhar num outro momento, mas eu penso que em outubro, finais de setembro, outubro, começaram já no processo já de um ativo, no sentido de congregar já esforços para a próxima festa. Mas, sim,
muito bem, muito bem.
Mas, de facto, o pessoal para a festa de São Bento, por acaso, nota-se que colabora muito bem para pangarear sempre dinheiro para a festa de São Bento. Nós fazemos, o povo faz o peditório, e o padre vê que nota que para São Bento todo mundo dá a larga. É sinal
porque mais gostam de colaborar, não é?
Exatamente. Gosto mesmo de colaborar para a festa de São Bento.
Muito bem, ainda bem que assim é. Presidente Augusto, recentemente penso que foi possível adquirir também uma parte do espaço envolvente à capela. A capela de São Bento, não é assim? Penso que também já era um anseio de há vários anos. Há vários anos que tentavam cumprir este sonho da própria comunidade. Como é que a população viu este objetivo alcançado?
Para lhe responder a isso, não posso responder muito porque, de facto, o que subia isso é muito no Facebook e eles, o povo calou-se. Mas eu noto mesmo comigo que o pessoal ficou satisfeito, contentíssimo por nós junta comprar o Monte São Bento, comprar parte do Monte São Bento. Mas não foi só isso, que também mesmo assim que o resto do monte mesmo nós junta que queremos, acho que vamos conseguir ainda pôr o resto do monte todo em nome da freguesia para ficar tudo num bolo só.
Uhum.
Que eu acho que foi a mesma obra melhor que eu fiz até hoje na junta, que era o que eu digo assim, às vezes penso assim para mim, assim, pronto, eu acho que eu não quero sair presente da junta enquanto não comprar um monte de São Bento. Aquilo foi mesmo um anseio nosso, não foi só meu, foi nosso da junta, e então a Anita, que ficou toda satisfeita, contentíssima, que ela quase que tu viste, uma vez que ela quase que lhe via lágrimas aos olhos, quando disse assim, olha pá, eu fechei o negócio do Monte São Bento para a junta. E eu só perguntava assim, Anita, olha, eu preciso de X dinheiro para aquela que é secreta da junta, mas ao menos não sabíamos o dinheiro que tinha, assim, olha, se o dinheiro não chegar, não faz mal que a minha empresa ponha o resto para o monte, mas nós temos que comprar o Monte São Bento para que seja isto tudo da freguesia. Porque eu sei que aqui o parque, quando entrou, ele ficou assim um bocadinho surpreendido com a freguesia que, quando vai realizar uma festa, uma posição, aparece lá a GNR para ele e para mim. Não foi muito fácil para ele logo acabar de chegar, que não deixava realizar a posição. Mas tudo correu bem e foi uma vez tive uma conversa com o seu pai, disse assim, pá, eu vou ter que conseguir comprar de uma forma ou de outra. Ainda bem que comprámos. Eu sei que todo o mundo, todo o povo da freguesia ficou satisfeitíssimo por nós comprar um monte. E sei que aqui o parque também ficou muito satisfeito, que como a gente tem problemas, e mesmo a todas as comissões que vêm agora realizar a festa, dão mais gosto, porque agora podem ocupar tudo onde antigamente não ocupavam precisamente nada.
Claro, o Sr. Padre ia acrescentar.
Sim, não importa contextualizar, porque aquilo era um espaço privado, né? Então tínhamos que pedir a devida autorização, né? E foi neste processo sim, que fomos encontrar, o que eu fui encontrando e que os colegas também que me mandaram encontrando. Então, agora houve esta solução, digamos, para resolver essa questão. Okay, mas sim, é para contextualizar quem está a ouvir.
Claro, naturalmente.
que a polícia apareceu lá sim, mas sobretudo contextualizar um bocadinho esse processo que havia na altura, né, que era o pedido de licença, quer da parte da PRO, quer da parte da freguesia, à família que eram os donos de uma parte significativa do monte. Uma outra parte já era. Está prestado em nome da paróquia.
Muito bem. Sim. O padre Jorge registou esse entusiasmo dos paroquianos quando viram esta aquisição, finalmente, este anseio concretizado?
Sim. Porque também me foi dado a perceber realmente aquilo acaba por ser para a comunidade. Portanto, todo o espaço será para a comunidade e o objetivo, acredito que é, estamos focados também em dar outra beleza àquele espaço, sentindo, engrandecendo a comunidade e para que esta dimensão, como disse há pouco, profana e religiosa, possa acontecer com muita naturalidade.
Muito bem. É costume a Capela de São Bento estar aberta à população ou a visitantes ou só mesmo no dia das festas?
Sim, ao sábado, como temos uma pessoa que responsável por espaço, a selador, né, que vai trocando anualmente, né, acontece na altura em que que há nova comissão de festas e que pronto, vai ao sábado, está por lá, tem a capela aberta, assim, e depois uma outra situação esporádica, assim, mas o resto, o foco é realmente a abertura, acontece na festa.
Na celebração,
sim,
não é?
Sim, nas festas, sim.
E em termos de forma como a capela está-se, portanto, se ela precisa de algum tipo de intervenção neste momento?
Sim, precisa.
O transeio, não é?
Sim, precisa aí, sim. O objetivo é mesmo este, a comunidade já sabe, todo tipo de receitas que este nos últimos anos têm ficado das comissões de festas é precisamente focado no arranjo da capela. E isso, sim, vai se concretizar, porque já temos, digamos, alguma margem para conseguir esta reabilitação, esse restauro da capela, porque precisa urgentemente.
Muito bem.
E não só, também estamos já agora, desculpa, tá?
Sim, sim.
Que ainda ontem por acaso falei com os antigos donos de terreno, com o Nelson Magalhães, derivado ao projeto que nós tivemos juntos, e até o disse já para ele fazer o esboço também dos arranjos exteriores, para fazer aquele envolvente tipo um mini parque de merendas. Um mini parque de merendas, é um parque de merendas. À partida, penso que nós também, no prazo de 2 meses, temos um esboço dos arranjos exteriores, okay. E também para o seu parque dar o seu avanço, se está razoável ou não. Porque isso, enquanto eu, presidente, queria ver se aprovava isto ainda neste mandato, okay. O parque de merendas.
Muito bem, sim, portanto, sempre coisas a acontecer.
Sim.
Coloco também esta questão, quer para o Sr. Presidente Augusto, quer para o Sr. Padre Jorge. Portanto, tivemos aqui esta aquisição deste espaço, naturalmente, mas penso que não foi a única coisa que fizeram neste âmbito. Aliás, penso também que o Centro Pastoral foi inaugurado no início deste mês de outubro, não é assim?
Sim.
E penso que também foi mais um objetivo conseguido, naturalmente, um anseio que a população tinha. Eu perguntava como é que reagiram a este novo Centro Pastoral, se ele corresponde a todas as necessidades que tinham.
Isso mesmo, tenho que responder aqui o Sr. Padre, que eu acho que ele ficou felicíssimo pelo espaço.
Sim, é um espaço que a comunidade precisava, uma vez que nós, enquanto paróquia, não tínhamos espaço físico para congregar todos os grupos da pastoral, de uma forma muito clara, a catequese. Neste momento a catequese estava no local, cedido pela junta, então fazíamos lá a catequese. Qualquer tipo de reuniões também de âmbito pastoral era feito no espaço que a junta nos cedeu, portanto precisávamos realmente urgentemente ter o nosso espaço, o espaço físico da paróquia. E havia este projeto já há alguns anos, este sonho, que acabou por ser materializado recentemente. Portanto, acaba por ser um espaço, uma antiga residência que foi transformada, depois jogámos ali um bocadinho entre o moderno e um bocadinho o ortodoxo, mantendo a traça original da própria residência, e depois todas a processão, pressão que se fez, onde acaba por ser uma estrutura que vai dar resposta a estas necessidades, diria, da comunidade enquanto paróquia, mas tudo da comunidade e das pessoas da comunidade que assim entenderem. Portanto, é um espaço, digamos, multifacetado.
Muito bem.
Mas foi com muito trabalho que se fez isto, e por acaso temos que agradecer aqui ao seu padre, que não foi fácil realizar aquela obra, porque só o dinheiro dos orçamentos participativos não chegou, e aí o seu padre, junto com nós, que nos entendemos bem, aliás, eu sempre me entendi bem, com os padres todos que lá passaram, mas por acaso aqui o seu padre foi muito ativo em que pediu-nos a nós, até acho que vou falar pessoalmente comigo, a ver se organizávamos um cortejo para angariar fundos para concluir a obra. E ok, eu não estou a dizer que eu há que admirar aqui o parque, porque entusiasmou-nos muito a nós atuar. Para realizar mais algum dinheiro, que por acaso realizámos o cortejo, ainda deu um bom dinheirinho. E também agradecer aqui ao seu padre também por isso.
Não, mas assim,
que é o que o seu padre diz, aquilo é dele, aquilo é nosso.
Claro.
É o que o seu padre diz, eu no que eu admiro, que ele diz assim: ó Sr. Augusto, isto não é meu, eu estou aqui de passagem, e isto fica para vós.
Não, isto é a questão do serviço à comunidade. Aliás, importa realçar neste momento a Comissão de Obras. Também se formou uma Comissão de Obras para ajudar na gestão deste espaço. Eu não fiz nada, a animação
não foi, fiz,
estava
não
presente,
fiz.
Mas sobretudo assim, é um conjunto de pessoas que se mobilizaram para que este projeto se tornasse realidade. Claro, o Augusto, o exemplo aqui do cortejo, o cortejo foi uma etapa que realmente foi muito interessante, foi uma forma também de congregar a comunidade, mas houve muitas atividades ao longo do ano, e desde os peditórios, a Organização das Rivas, um espaço que a Junta cedeu, com o Bar de Minhos, que foi explorado nestes últimos 10 anos, no período de verão, para a paróquia, não esquecendo que grupos da comunidade, título voluntário, estiveram ao fim de semana, durante a semana, na exploração desse bar. Portanto, houve um conjunto de pessoas que muito me apraz neste momento também agradecer todo o trabalho de colaboração para que este sonho se tornasse realidade. Então, não me cabe a mim, nem longe, nem de perto, nem me dá isso em questão. Eu não fiz nada, foi um conjunto de pessoas que trabalhou afincadamente, que percebeu qual era o projeto, percebeu que todos nos movemos por um sonho e que é naquilo, e que realmente é verdade, é o mais valia para a comunidade. E só faz sentido na comunidade e para a comunidade. Portanto, importa que ela seja não a minha pessoa, mas sobretudo as pessoas da comunidade que, de forma genuína e voluntária, trabalharam para aquele projeto.
E ainda falta mais um bocadinho, que ainda falta imobiliário. O imobiliário lá dentro. Temos
falta o recheio.
A obra está concluída, está pronta, ok. Mas ainda temos de trabalhar mais um bocadinho para o recheio.
Sim, correto? Sim, recheio, sim.
Mas isso, já percebemos que sim, que são capazes de fazer isso, não é?
Sim. Mas o parque também tem que ajudar um bocadinho, que ele por acaso colabora muito bem.
Portanto, é uma boa equipa no todo.
Sim,
ajudam-se
muito. É a avançar a equipa, sim, é mais importante.
Sem dúvida. Mário Jorge é natural de Oliveira São Pedro. Com a nossa terra partilhou algumas das suas memórias e relembra o esforço da população na criação de bazares para a angariação de fundos do Centro Pastoral.
Tem muitas memórias, temos as memórias de nós brincarmos na rua, certas brincadeiras que fazíamos entre nós, não tínhamos aqueles redes sociais hoje em dia, telemóveis, não tínhamos nada, né? Na verdade, nós tínhamos que adaptar para nós nos sairmos um bocadinho, tipo festas de queima de Judas, se fazia também antigamente, outras coisas por aí fora. Fizemos um cortejo, andámos a pedir às pessoas para nos ajudar a nível de madeira. Foi uma experiência muito porreira, não é? Tivemos nós que ir para o monte ajudar a cortar essa madeira e outras pessoas contribuíram, sem ser com madeira, são um tipo de material para o cortejo. Sim, não chegou para tudo, mas foi uma grande ajuda que a população ajudou, não?
E do Monte de São Bento e do Centro Pastoral, vamos até ao Penedo das Letras, e eu colocava esta questão aqui ao Engenheiro Rui, para os nossos ouvintes que possam não estar a par, o que é o Centro Interpretativo do Penedo das Letras?
Bom, o Centro Interpretativo do Penedo das Letras é precisamente isso, tentar perceber-se, interpretar o que é o Penedo das Letras. O Penedo das Letras consiste num conjunto de rochas, uma espécie de penha.
Mas posso intervir só um bocadinho antes de eu falar no Penedo das Letras? É lógico que ele é que vai explicar do Penedo das Letras, mas eu para iniciar, que nós quando entrámos junta, o Penedo das Letras não era nosso. O Penedo das Letras era de várias pessoas. E quando nós entramos para a junta, e o Rui aí era presidente da Assembleia, só não quero mentir, foi onde nós conversámos, que chegámos a conversar muitas vezes, senhor Rui, nós vamos ter que pôr o Monte de São Bento, e que tu colaboraste muito com isso, assim, nós vamos ter que pôr o Monte de São Bento em nome o Monte de Penedo das Letras, em nome da Junta de Freguesia, que aquilo, nós não podemos lá fazer nada, que nós não temos nada de registro na Junta. E foi onde andaste tu e eu a bater porta a porta com os proprietários lá, assim, corrija-me se eu estiver errado, que foi a iniciativa que nós tivemos, foi logo de início, foi assim, olha, nós vamos abrir o caminho para o Penedo das Letras, que não nem quase um jipe que não ia lá na maré, correto? E nós juntos abrimos quase sem pedir a ninguém, que aí tenho que agradecer um pouco também ao Neca de Oliveira Tribado, que eu fui falar com ele, como é que eu abria de abrir aquele caminho para ali acima. Ok, e ele disse-me assim, Augusto, olha, a solução que tu tens, se calhar é chegar ali, metes a máquina e cortas e depois fé em Deus. Mas foi assim, tudo correu bem, que tu acompanhaste tudo. E fizemos lá um grande estradão quando houve o incêndio em 2011, que até quando foram lá os bombeiros, que os bombeiros andavam todos assim, epá, aqui tem um estradão, nós tínhamos acabado de fazer a estrada. E depois, desde aí, nós aí, então, aí angariamos os vizinhos todos, e nós neste momento temos lá, em nome da junta, alguns acho que são 3.900 metros de terreno, correto? Sim. Se eu estou, cada um estou a bater porta a porta, e os homens todos cederam, que assinaram, nós temos lá o levantamento topográfico, todos assinaram como aquilo ficava para a junta de freguesia. Porque quando eu cheguei à junta, nós não tínhamos absolutamente nada. Tínhamos, dizia, olha, para a lei de São Pedro, mas registro não havia.
Pois.
E quem fez o registro? Automaticamente fomos nós junto, aquilo era o Presidente da Assembleia. Agora podes tu.
Agora sim, vamos falar um bocadinho do Centro Interpretativo.
Ok. Pronto, o Centro Interpretativo vem precisamente na sequência de. Fala-se muito bem das letras. Há que perceber o que é o Pinheiro das Letras. Corretamente, o Pinheiro das Letras não é designado por Pinheiro das Letras. O Pinheiro das Letras é designado, foi sempre designado por o Pinheiro do Rachado. O Pinheiro do Rachado porquê? Porque o Pinheiro principal está aberto a meio. Curiosamente, ao longo do tempo, tem a abertura tem vindo a
aumentar.
Isto já confirmado por várias pessoas, eu próprio, que na altura conseguia passar de um lado para o outro, agora já não consigo. É um local desde longa data procurado por, em especial pela população de Oliveira São Pedro. Há uma certa magia e sempre, todos os anos, as pessoas iam uma, duas ou três vezes ao Pinheiro das Letras, porque de facto era um ponto mágico onde se tinha uma vista fantástica de 360 graus, desde Guimarães a Viana do Castelo ao Porto, conseguia ver-se quase tudo. É, pois, associado a uma série de histórias. Primeira, porque é Pinheiro das Letras? Porque de facto há lá um rochedo, uma rocha, de forma triangular, onde tem o registro da passagem do rei Dom Miguel quando eu estava a viver aqui em Braga. Não sei se algumas pessoas desconhecem, mas de facto o rei esteve a viver aqui, penso que pouco mais de meio ano, mas esteve a viver aqui em Braga.
Que era o Duque de Bragança?
Não, era o rei Dom Miguel.
Sim, o rei Dom Miguel.
Pertencia à Casa de Bragança, sim. E então, baseado nisso, há sempre histórias, não é? Consta que ele iria... fez-se lá o registro então da passagem dele no dia 6 de dezembro de 1832, subiu estas pedras ao rei Dom Miguel, senhor da sua majestade, era Dom Miguel. Não sabem quem é que fez as letras, elas estão lá, e a certa altura começou a designar-se Pinheiro das Letras, de facto. São lá as letras,
mas
tem mais,
mas
tem
falar,
mais lógica
mas
de ser o Pinheiro do Rachado.
Mas falava por causa das letras, porque as letras estavam todas banhadas a ouro.
Na altura banhadas a ouro,
estavam todas gravadas a ouro, depois acabaram por roubar
provavelmente.
Acabaram por roubar o ouro, que tinha ouro.
Exatamente. Pronto, à volta disso, criaram-se várias histórias. Dizia que ele iria lá ao Pinheiro das Letras para o rei, para passear a cavalo. Dizia-se que ele eventualmente iria lá para tentar ver a chegada das tropas do irmão Dom Pedro, que naquela altura que havia a guerrinha entre os absolutistas e os liberais, ou então aquilo que toda a gente diz, ele ia lá entregar um traço, era como uma plebeia, bem, enfim. É engraçado que...
Ah, mas também ouvi dizer que disseram que ele até com uma namorada que tinha.
É, exatamente. Aliás, até há lá que na aldeia alguém que diz, eu sou descendente dele, e não sei o que é mais frente. São histórias.
aliás, que eu não sei se tu reparaste antes de ter aqueles degraus lá, tinha aquelas marcas...
Umas covazinhas.
O que diz onde diz, que dizia a minha avó, que o Dom Miguel que chegou a subir lá acima de cavalo.
De cavalo
acima do Pinheiro das Letras, que é onde estão aquelas pegadas, que era para o cavalo subir.
Não, mas de facto essas pegadas eram para as pessoas, ajudar as pessoas a subir.
Mas era a lenda que dizia.
Exatamente. Portanto, exatamente o que se terá passado, não sabemos exatamente. Agora, é um local de facto fantástico. E nessa altura, estou agora voltando um bocadinho atrás, que o Presidente estava a falar quando tomou posse da Junta, desde de longos tempos que de facto gostávamos de ir ao Pinheiro das Letras, e eu sugeri-lhe logo quando entramos, temos que fazer uma caminhada anual ao Pinheiro das Letras, acho que de facto se justifica, é um momento que acho que toda a população iria gostar.
E fazemos todos os anos.
E de facto, exatamente, e de facto logo na primeira caminhada tivemos uma adesão muito grande, com momentos inclusive marcantes, porque na altura o caminho estava bastante fraco, e só de facto de jipe é que se conseguia chegar lá acima, e foi extremamente gratificante, pelo menos para mim, penso que não só, algumas pessoas idosas que não tinham possibilidade de ir lá acima, porque de facto a idade não perdoa, como se costuma dizer, e nós levámos de jipe, levámos lá acima.
Foi na primeira caminhada. O teu chip e o meu fizeram lá para aí umas 20 viagens lá assim a cartar aqueles velhinhos, que eram tão satisfeitos.
Exatamente.
Ainda te lembras da Maria Macieira, coitadinha, que ela estava com saudades de ir lá.
Exatamente. Foram várias, exatamente, foram várias pessoas, lembro perfeitamente, que não posso referir agora os nomes, não vale a pena, mas as lágrimas vieram aos olhos. Eu pensei que ia mover sem voltar ao Penedo das Letras. É. Isto só para ver, de facto, digamos, a importância que o Penedo das Letras tem para a população. É de facto é mágico. Aliás, desde longa data que fazia-se uma procissão, uma festa no Penedo das Letras. Depois, com o tempo, caiu, digamos, em desuso. Mas não caiu em desuso a ida e a caminhada ao Penedo das Letras.
A caminhada, e ficamos a fazer lá dois porcos no espeto, lá em cima. Correto? Nas caminhadas.
Ficam já todos convidados para o próximo ano aparecerem.
Estaremos lá.
Com muito gosto, com muito gosto. Agora, de facto, o cruzeiro, tem um cruzeiro, portanto tem o tal Penedo e tem um cruzeiro. Esse cruzeiro foi instalado em 1940. Porquê 1940? 1940 foi na altura em que o Salazar resolveu fazer a feira do Mundial do Mundo Português. Foi em 1940 para comemorar o bicentenário da independência de Portugal. 1140, 1640 e depois 1940. Aliás, a base do cruzeiro tem lá registadas essas datas. Isto foi a nível nacional, na altura, em 1940, quando Salazar resolveu fazer essa feira do mundo português, em Lisboa. Precisamente nesse ano foi instalado o Monumento dos Descobrimentos, aquilo onde estava o Infante Dom Henrique, que posteriormente, em 1960, se não estou em erro, teve que ser refeito, porque tinha sido feito com materiais perecíveis e não durou muito tempo. Portanto, é marcante o ano de 1940, porque o Salazar, na altura, resolveu fazer, comemorar, aliás, em vários pontos do país, há muitos registros das comemorações do bicentenário da independência de Portugal. Uhum. E lá resolveu-se pôr-se esse cruzeiro. Foram os pedreiros lá da aldeia que trabalharam a pedra. A pedra são bastante pesadas, porque o cruzeiro é grande. E segundo os relatos que eu ouvi do meu avô, e não só, várias pessoas lá da aldeia, foram momentos muito marcantes. A instalação do pedestal e do cruzeiro, porque na altura não havia gruas como há hoje, naturalmente. Claro. Uhum. Consta, por exemplo, que foram 6 juntas de boi, como estão os registros, 6 juntas de boi para levar as pedras até lá acima, porque aquilo era carros de bois que iam lá acima, não havia tratores, claro. Não é? Naturalmente. E depois a colocação, a parte final para subir as pedras para cima do Penedo, foi extremamente difícil. Segundo os meus avós contavam, fez-se uma procissão nesse dia, não é? Foi a Senhora da Paz.
Sim.
Foi nessa procissão. Que, aliás, vários anos depois havia lá uma procissão que levavam sempre a Senhora da Paz. Que, segundo dizia uma senhora, a gente até se cansava, que aquilo, parecendo que não, é a viagem é longa. Mas esse dia, pelos vistos, foi extremamente marcante, porque aquilo era extremamente perigoso, não é? Eu penso que eles devem ter feito um sistema de roldanas com cordas para conseguir pôrem as pedras lá em cima. Então, pelos vistos, estava toda a gente, enfim, a rezar para que tudo corresse bem, não é? Felizmente não houve acidente, felizmente tudo correu bem. E depois, no fim, parece que foi uma grande festa, com a população a beber, a comer. Foi, de facto, correu muito bem e instalou-se lá o cruzeiro, que ainda hoje lá está.
Muito bem. As coisas que nos contam, não é?
Não, aliás, nós temos lá uma fotografia dos antigos, que estava lá o teu avô e o pai do Dr. Francisco Carvalho Guerra, que
estão várias fotografias com isso. Aliás, aproveitamos até para convidar as pessoas, sempre que possível, que vão visitar o Centro Interpretativo, que está no mesmo edifício
que
de Paróquia.
E está lá essa fotografia.
E tem exatamente, tem o registro. Aliás, esse Centro Interpretativo está o espaço físico, lá no edifício. Já tem vários registros sobre o Penedo das Letras, mas ainda há muito trabalho que vamos a recolha que vamos fazer, nomeadamente já pedir às pessoas fotografias, contos, lendas, registros, enfim, há muita coisa sempre que se pode adicionar para ter um centro interpretativo ainda mais completo, uhum, e com mais informação e que de facto interessa às pessoas, porque claro, eu não acredito que praticamente toda a gente na freguesia terá um avô, um tio, um avô, não sei o que é, que participou de alguma forma na vivência destes anos do Penedo das Letras, não é? Claro. Acho que toda a gente...
Provavelmente,
provavelmente
sim.
Provavelmente. Eu tenho fiz uma pesquisazinha nos livros antigos de registro de datas, inclusive da Assembleia de Freguesia e tudo, e de facto aparecem-me lá pessoas: este é tio daquele, este é avô daquele, este é extremamente fantástico e gratificante, se calhar para muita gente que nem sabia que, opa, olha, o meu avô afinal também andou aqui, não é? É capaz de ser bastante interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. Padre Jorge, pensamos nós que a paróquia de Oliveira São Pedro tem ainda mais motivos para celebrar com a criação do grupo de jovens, não é assim? Como é que surgiu este grupo?
Bem, houve um grupinho de jovens que participaram ano passado nas Jornadas Mundiais da Juventude e portanto houve esta vontade deles e não minha de criar assim um grupo na comunidade, nesta dinâmica puramente pastoral, com uma identidade cristã, obviamente, e inserir-se na dinâmica da comunidade, e portanto fiquei muito feliz desta vontade deles, e foi realmente também numa altura muito interessante, que foi no âmbito da visita pastoral recente do nosso arcebispo Dom José Cordeiro à comunidade, onde eles também se apresentaram enquanto tal.
Muito bem. E o que é que espera deste grupo no futuro? O que é que espera, que frutos espera que este grupo venha a dar?
Aquilo que acabei de partilhar, que realmente eles possam mobilizar a comunidade. E às vezes, como tu na vida, o começar assim, pode ter alguma dificuldade, mas às vezes o que parece mais difícil é manter, não é? Porque é aquela questão do fulgor, da paixão, portanto é tudo no início, é tudo muito rosa, não é? Depois o manter todo o projeto, como tu na vida, nem sempre é fácil, portanto o objetivo é mesmo este, ou seja, eles, mediante as limitações, quando falo limitações falo que são jovens estudantes, e portanto consome que a minha vida escolar, a vida também amical, portanto a vida dos amigos, convívios, e depois também estar-se um bocadinho à comunidade, que seja feito de forma equilibrada, e quando eles estiverem presentes que possam marcar a diferença e que façam perceber que a juventude, o futuro da igreja passa pela juventude, e que na juventude há muita esperança, e que eles podem perfeitamente, com coisas simples, ser esta marca de diferença, esta marca de esperança, esta marca de paz, que muitas vezes fazem falta à nossa sociedade. Portanto, eu olho para este grupo como, obviamente, um sinal de esperança na comunidade.
Muito bem. São seis anos enquanto parco da, sim, paróquia de Oliveira São Pedro. Que balanço faz do percurso feito até hoje?
Sim, um percurso bastante interessante, um percurso com gente maravilhosa, gente simples.
Menos o Presidente da Junta.
Gente assim, genuína, e assim que trabalha para a comunidade, e sobretudo onde o Evangelho, sim, se torna presente como um sinal de boa nova. Portanto, sim, é uma comunidade assim, onde eu me sinto bem, me sinto feliz e, sobretudo, procuro fazer caminho com aquela comunidade.
Uhum. E desafios? Que desafios gostaria de ver alcançados no futuro?
Sim, o grande desafio é o desafio de que possamos ter consciência, como diz o Papa Francisco, que podemos todos parte do mesmo barco, nas nossas diferenças, nas nossas vicissitudes, nas nossas fragilidades, mas também nas nossas potencialidades. E isto é o objetivo comum, é o objetivo de criar comunidade, o objetivo de nos humanizarmos, e acredito que aqui acontece o verdadeiro cristianismo, acontece um processo de humanização, acontece um processo de esperança, mas sobretudo que as diferenças que nos tocam, que é importante, a diversidade que nos toca é importante, mas que tenha simplesmente um único objetivo, que é o bem da comunidade, onde as pessoas, quando lá vão, que sintam bem, que sintam que faz sentido fazer pertença a uma comunidade. E esse é o meu grande pedido, digamos, o meu grande desafio, é que possamos perceber que todos somos importantes, todos nós temos o nosso papel na construção de uma comunidade, uma verdadeira comunidade, e sobretudo uma comunidade, numa linguagem puramente religiosa, que faça sentido esta presença do Evangelho e do projeto de Deus.
Muito bem. Regressamos já daqui a pouco, após uma breve pausa, onde iremos continuar a conhecer melhor a freguesia de Oliveira São Pedro e as suas gentes. Fique connosco.
A nossa terra.